Um abraço, meu querido.
Pastor Ronaldo é um queridaço.
É demais, é demais.
Passou aqui pelo campo próximo de nós também.
Exatamente.
Além de administrar a própria
igreja, exatamente nessa região.
Sempre muito atencioso com todo mundo.
É, né? De Jesus. Exato. Esse é de Jesus.
Apresentou também a Voz da Profecia.
Exatamente.
Lembro muito bem.
Foi orador do programa Voz da Profecia.
Lembro-me muito bem dessa fase, né? Tive o privilégio de estar em alguns lugares que ele esteve, levando essa mensagem de esperança que anuncia a breve volta do Senhor Jesus, que a Voz da Profecia se esmera em fazer, né?
É verdade, eu estava iniciando o meu ministério, né? Quando ouvi o pastor Ronaldo, pensei, será que um dia eu vou dar um abraço nele, né? Uhum. Será que um dia... E eu já tive alegria, quantas vezes. Um abraço, meu querido, um abraço.
Lembro dele falando na voz para você, vamos orar. Não vou falar mais.
Eu vou falar da enquete aqui.
Vamos para a enquete, pastor.
Ele está escrevendo aqui, iniciando o ministério.
Não vai concordar com essa parte, não.
Mas eu quero ler aqui a nossa enquete, Veríssimo. Você já sentiu que alguém próximo precisava de ajuda psicológica, mas você não sabia como agir? Essa é a pergunta de hoje.
Olha aí.
Você já sentiu que alguém precisava de ajuda psicológica, mas não sabia como agir?
Outro dia a gente estava falando aqui no programa também sobre pessoas que assumem essa prerrogativa, né?
Exatamente.
De psicólogo, né?
Sem ter a
honorário,
condições, exatamente.
Que não foi preparado e tal. E talvez de repente não está pronto para a sobrecarga, né? De receber a carga de outra pessoa, enfim. Né?
Exatamente. E Veri, está acompanhando aí o resultado? Olha aí.
Deixa eu votar, né?
88% disseram que sim. Já esteve próximo de alguém que precisava de ajuda psicológica, mas não sabia como agir. Uhum. 11%.
Exato.
11% disseram que não. Nunca passaram por essa situação. E eu sempre gosto de dizer sobre esse tema, velho, assim, ó. Sobre esse tema de ajuda psicológica, dizer que a melhor maneira é a gente ter um bom ouvido, ser sensível,
sim,
ao contexto que nós estamos abordando, né? E eu, como um pastor, sempre estou diante de situações assim, os pastores, conselheiros espirituais, e como eu não tenho aptidão técnica para tratar do assunto,
Está adquirindo, né?
Estou adquirindo, estamos no processo, estamos estudando. Chegando na metade do curso agora, né? Estou estudando aí, psicologia. Mas como eu não tenho a formação, eu sempre encaminho, né, para uma pessoa que esteja apta para tratar do assunto. Né?
Como pastor, o pastor não chega falando, ele ouve primeiro. Como é que é essa atuação? Como pastor, né?
Exatamente. Eu acredito que todo conselheiro, toda pessoa, né, que lida ou que trabalha com aconselhamento, o primeiro passo é me fale sobre... Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Você ter um ouvido atento diante de uma situação, né? E a gente vai abordar aqui um tema que é extremamente delicado. E eu quero começar com um texto. Posso começar
com um texto? Claro, claro. Nós estamos recebendo ajuda não psicológica, mas técnica.
Técnica.
Talvez se torne psicológica. Mas por enquanto é técnica aqui da equipe para trazer a doutora Welda falando e a gente ouvindo, né?
Obrigado por sua disposição em nos ajudar.
Laís.
Obrigado,
viu, Laís? Aquele suporte para a gente junto com a Bia que está ali fora também. Um abraço, meninas.
Você que acompanha o momento de oração todos os dias aqui no Novo Tempo, né? Hora de orar, né? Conhece a voz da Laís, né? Obrigado, Laís. Eu quero citar o texto, Veri.
Por favor,
pastor. Nós estamos num mês que é o Setembro Amarelo, que é um mês de desafio para a gente, de a gente trabalhar com esse assunto delicado, que é a prevenção do suicídio. E o texto de São João 10:10 diz que eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Esse é o grande propósito de Deus, que a gente se desperte para viver. A gente não vê mais o valor da vida, né? Que a gente não vê mais o colorido da vida. e talvez nós estejamos falando para alguém que esteja passando por essa situação. E a parte inicial do texto diz: o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. O contexto de vida aqui, ele é duplo, né, Veri? A vida se refere à eternidade, que é o grande propósito da nossa existência, mas também o Senhor veio para que nós tivéssemos vida agora, neste momento, exatamente, para que a gente desfrutasse o que é viver. Né? E aí vem uma pergunta, eu não sei se você assistiu um filme chamado A Vida é Bela, lembra desse filme?
Sim, sim, do italiano, né?
Exato.
Agora me escapou o nome dele.
Giuseppe?
Escapou.
Ok, mas esse filme para mim é muito significativo. Sempre no mês de setembro eu lembro desta produção cinematográfica, que era um pai junto com um filho num campo de concentração.
Exatamente.
E ele tentando fazer, né, criar uma história para que o seu filho, mesmo diante daquela situação, a pior situação... Né? Lógico, ali estamos falando de uma ficção, mas a situação de um campo de concentração, para que o filho tivesse uma percepção de que, apesar daquele contexto, a vida poderia ser bela. E quando a gente traz esse assunto, quando a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema do suicídio, esse é o nosso grande propósito, é a gente perceber que, por mais desafiadores que sejam os momentos, por maior dificuldade que a gente tenha, velho, a vida é bela.
Uhum.
E ela se torna bela quando nós temos a presença de Deus. Isso faz com que a gente tenha decepções, isso faz com que a gente não enfrente dificuldades, em hipótese alguma, né? Nós temos dificuldades, nós temos decepções. E quando a gente fala, velho, a respeito dos grupos que são mais vulneráveis.
Sim.
Quando a gente está falando a respeito do suicídio, eu acho que vale a gente pensar um pouquinho, né? A gente tem jovens, uhum, a gente tem idosos, né? Profissionais que enfrentam situações extremamente opressivas, né? Devido a mudanças, né? Estresse, solidão. Mas quando pensa no jovem, vamos pensar assim, na necessidade que às vezes o jovem tem de ter uma musculatura, eu sempre gosto de pensar assim, para enfrentar algumas situações diante de um contexto, e ele não tem essa musculatura, ele não tem essa força naquele momento. E aí tem um histórico, porque ele não tem essa força, daqui um pouquinho a gente vai conversar com a doutora Welida sobre o assunto. E quando a gente pensa no idoso... Né, E quando a gente está pensando, voltando à questão dos jovens, às vezes o indivíduo pode ter recursos, né? Mas ele, diante da situação, de algum momento que ele viveu, diante desse contexto, diante de incertezas em relação ao futuro, velho, ele percebe que não há solução. E isso vai, de alguma forma, afetando, vai machucando lentamente. E no caso do idoso... é a dificuldade dele, que ele tem nesta fase da vida, de sentir-se útil, de perceber que ele ainda tem valor, de enfrentar muitas vezes a solidão. Né? E isso é extremamente desafiador para a gente.
É verdade.
Né?
Verdade. Vamos tentar.
Tentar a
doutora Welida, ver se ela já nos... a gente já consegue ouvi-la. Doutora Welida, diga algo aí pra gente. Acho que ela não nos ouviu agora, né? Bom, vamos dando sequência até que possamos. Agora sim. Doutora Welida, se nos ouve. Ainda não pudemos ouvi-la, infelizmente.
Não temos contato.
Renato tá aqui procurando a solução. E assim que sim, a gente contacta, que precisamos da doutora Welida para nos ajudar com esse assunto tão especial, que é essa questão, né, que envolve tantas pessoas, que é o Setembro Amarelo, e a gente não quer deixar de compartilhar com a nossa audiência, né, pastor? E infelizmente nós vimos aí que o jovem, né? Os jovens têm sido vítimas, né? Têm sido vitimados por esse mal e com, infelizmente, com muita frequência, né?
Eu posso aqui fazer uma análise espiritual sobre o assunto, não posso, né? Não tenho condições de fazer uma análise técnica psicológica sobre o assunto, mas quando a gente pensa numa análise psicológica, numa análise espiritual, Veri, e a gente vai, por exemplo, para o texto de... para o livro de Eclesiastes, e a gente percebe que a gente tem uma busca hoje, uma falsa ideia de que ter as coisas e que buscar as coisas vão preencher o nosso vazio, vão preencher o nosso interior. E se vende muitas vezes esse contexto, sabe? De que eu posso preencher os vazios, eu posso me satisfazer com aquilo que eu adquiro, eu posso me satisfazer com, né, com as minhas realizações, sejam elas profissionais, sejam relacionais, sejam materiais, e a gente descobre que... agora sim,
sim, isso não acontece. Ela está entre nós. Né? Uau!
olha, doutora, eu senti
eu
falta...
Eu faço terapia com vocês depois e não
como. Ótimo! Eu senti falta de um auxílio psicológico, quero te dizer.
O técnico a gente tem bastante, viu? Vamos aos últimos recursos aqui técnicos. Agora, psicológicos é outra barreira. Doutora Welda, seja bem-vinda, finalmente.
A gente estava conversando um pouquinho, doutora, sobre essa o grupo que é extremamente vulnerável, né? Diante desse contexto, queria que você falasse a partir de uma visão psicológica. Eu fiz uma introdução aqui, mostrando que o grande objetivo de Deus é que a gente tenha vida, que essa vida seja uma vida em abundância, né? Citei um filme que eu gosto muito, que, né, já é um, que é o filme A Vida é Bela,
estrelado por Roberto Benigni.
Exatamente,
né? Italiano.
E tem aquele personagem que tenta mostrar para o filho, num campo de concentração, de que, apesar dos desafios, né, ele tenta mostrar a beleza da vida, né? E aí a gente sabe que aqueles que enfrentam a situação, o suicídio, perderam isso, né, e sentem uma dor que não sabem de onde vem, né? E eu queria que você começasse, né, fazendo uma análise psicológica desse contexto.
Ok. Bom, primeiro, boa tarde aí, que bom que deu certo aí, agradecer a Laís e a equipe que conseguiram resolver aí o problema técnico.
E o Renatinho que finalizou aqui.
Pois é, mas deu tudo certo. Então, na realidade, a gente está aí nesse mês que a ênfase é o Setembro Amarelo, né? A ênfase é a prevenção ao suicídio, porque existem algumas psicopatologias que têm esse agravamento aí do desejo de morte, que pode ter esse agravamento, nem todo mundo vai ter, mas existem, independente das psicopatologias, existem situações na vida que algumas pessoas acabam sentindo esse desejo de morrer ou de não estar mais vivo, que parece ser a mesma coisa, mas tecnicamente tem algumas diferenças. Sim, tem alguns grupos que são mais vulneráveis. Por exemplo, a gente geralmente percebe essa vulnerabilidade nos grupos que estão passando por fases na vida de grandes transições, como, por exemplo, a adolescência. É uma fase complicada, porque muitas mudanças, então não é incomum na adolescência você ver um número grande de adolescentes com pensamentos de morte. Na fase de início de aposentadoria, também é comum. Idosos com mais idade, principalmente em decorrência de problemas de saúde, também apresentam muito essa... É frequente apresentar esse desejo de morte, porque sabe que já estão caminhando aí para os capítulos finais da vida, e a doença, a dor, a falta de perspectiva de melhora, acabam não vendo mais o sentido de continuar vivos. Então, é um grupo muito de risco muito grande. E Algumas pessoas que têm algumas patologias, como por exemplo a depressão, a bipolaridade, pessoas que sofrem com ansiedade generalizada, principalmente, ou ataques de pânico, já há muito tempo e não conseguem avanço no tratamento, ou que não estão fazendo tratamento, também é recorrente. E um outro grupo que eu ressaltaria são pessoas que estão passando por problemas graves, que não têm necessariamente a ver com problemas de saúde. Então, pessoas que perdem o emprego, pessoas que são endividadas, pessoas que estão vivendo dramas no, dentro da família. Então, são os quadros mais frequentes de pensamentos e de tentativas de suicídio, são os grupos mais vulneráveis.
E diante dessa sua descrição, a gente não tem um único fator, né? Porque
Não.
você tem ali uma série de fatores que vão. Eu posso dizer que uma situação como essa, por exemplo, alguém que passa por um contexto desesperador no aspecto financeiro, isso é um gatilho para que ele comece, porque ele começa a olhar para a vida e não vê solução para isso, né?
Sim. Sim, pastor, a gente pode dar essa descrição. Um problema que ele precisa lidar como questão financeira é um dos fatores principais aí que a gente vê muita gente buscando no suicídio. Agora, sim, uma coisa que é muito interessante a gente refletir, que é o seguinte: o que a pessoa que tem pensamentos suicidas ou que já está na fase mais avançada, que é de tentativa de suicídio, o que a pessoa normalmente está buscando não é a morte. O que ela está buscando é uma solução para esse problema. Então, como ela não consegue encontrar, ou às vezes a mente dela está tão confusa, ela não consegue ver o que que realmente ela está buscando. Então, ela entende que através da morte ela vai deixar de sentir a dor desse problema, ou dessa doença, ou dessa situação. Então, ela entende que a morte seja a solução. Mas o que ela está buscando, o que ela quer realmente, não é a morte. O que ela quer é uma solução para esse problema, para que ela pare de sofrer com isso. Então, eu sempre no consultório, quando atendo casos desse jeito, de pessoas com ideação ou tentativa de suicídio, a gente sempre trabalha essa questão, essa diferença entre solucionar a dor e morrer. E a gente sempre vem trabalhando isso, que você não precisa morrer, a morte não é a única alternativa para que você pare de sofrer. Existem outras possibilidades e é possível você encontrar alternativas para resolver esse motivo, esse gatilho que está te gerando a dor, sem que você precise morrer. E é muito interessante porque eu já atendi vários pacientes que vieram para o consultório com ideação ou tentativa de suicídio, e aí depois, lá na frente, no final do tratamento, eu pergunto: se você, lá naquela fase, se você tivesse de fato tirado a sua vida, o que que você pensa agora que você já passou por toda essa turbulência? Como que você imagina isso agora? E assim, todo mundo dá a mesma resposta. Eles falam assim: nossa, teria sido um desperdício da minha vida, porque naquele momento eu não conseguia ver uma outra alternativa, mas outras alternativas foram se abrindo, e ainda bem que eu não levei avante esse pensamento, porque teria sido um desperdício da minha vida.
Um gesto que se faz. Interessante, interessante. Doutora, eu posso colocar numa sequência pensamento assim. Gradativamente, para até, né, a chegar numa tentativa, eu posso colocar pensamento suicida, ideação suicida e depois a tentativa de suicídio?
É uma pergunta?
É uma pergunta.
É uma pergunta.
É uma
Então,
pergunta. É
segura,
uma pergunta.
guarda, guarda.
Já foi embora?
Já hoje
Já
nós,
foi embora?
hoje nós tivemos esse, né, esse
Esse
contratempo
pequeno problema.
tecnológico que tirou um pouco do nosso tempo, mas a gente já volta. Tá?
Vou
Enumera,
guardar, vou
enumera
guardar,
bonitinho que a gente
vou guardar, vou
já
guardar.
volta para trazer de
Com
volta
certeza.
a doutora Wélida.
Além dos fatos. Além dos Fatos.
Estamos de volta, você está acompanhando o programa Além dos Fatos.
Voltamos, Larissa, hoje está diferente. Né?
Como eu ia dizer, há um vazio nesse estúdio hoje. Larissa, estamos sentindo sua falta.
Alguém falou que você, Larissa, e o Valery fica todo perdido. Alguém citou aqui, né? Eu coloquei uma carinha chorando.
Estamos juntos aqui, hoje a gente estamos conversando um pouquinho sobre... É o Setembro Amarelo, a prevenção do suicídio, a nossa pergunta de hoje aqui da nossa enquete. Você já sentiu que alguém próximo precisava de ajuda psicológica, mas não sabia como agir?
Olha aí, como é que tá?
88% dizendo que sim, 12% que não. E eu diria, tenhamos um bom ouvido, porque nós realmente, às vezes, não vamos ter as respostas, mas vamos poder encaminhar e motivar essa pessoa a buscar ajuda.
E esse resultado aqui de enquete mostra muito bem a realidade, né?
Uhum.
Ele reflete, como as pesquisas sérias fazem, reflete o que acontece ao redor. Sempre tem alguém precisando de suporte psicológico.
Sempre. Mais perto do que a gente imagina.
Exatamente. E é por isso, né, que a Escola Bíblica está sempre pronta. Olha aí, ó, tem um presente que vai dar um suporte muito bom.
Olha, cabe bem.
Cabe bem.
Cabe bem.
Mente feliz. O que poderia ser melhor do que uma mente feliz, realizada, né, saudável?
Para a gente viver bem a vida, apesar dos desafios.
Dos pesares, né? Apesar do caos,
exatamente. E descobrir, velho, que a vida é bela.
Bela. Verdade. Mente feliz. Quem escreveu foi o Dr. César Vasconcelos, que tem médico-psiquiatra, né?
Exatamente.
Com ampla experiência, né, em atendimento, e conhece do assunto, escreveu, debruçou sobre esse material e escreveu, com apoio da Escola Bíblica da Novo Tempo, dos Anjos da Esperança, para nossa alegria, né? Para nossa qualidade de vida emocional, saúde mental, que é o que precisamos. Ó, como precisamos.
Sem nenhum custo, é só você pedir agora, fazer contato com a gente pelo 12981510081.
Digita Mente Feliz.
12981510081, meu caro Veríssimo.
O seu presente está te esperando. Bom, vamos aproveitar, né? Ela entrou um pouquinho depois hoje, infelizmente, em função dos problemas técnicos. Vamos aproveitar, então, a presença dela. Você estava enumerando alguns fatores para a doutora Welida, né, sobre a questão do suicídio.
Eu ia perguntar, né, porque a gente tem o pensamento suicida, a gente tem a idealização suicida e a tentativa. Queria que você nos ajudasse a entender se esse é um processo gradativo, até porque na sequência acho que vale a pena a gente falar um pouquinho dos sinais.
Exato,
para que a gente tenha sensibilidade.
Para que as pessoas em volta possam ajudar, né?
Exatamente.
Doutora Welida.
Então, pastor, esses são três fases aí, mas tem uma anterior ainda. Então, a gente pensa em quatro movimentos aí nesse processo do suicídio.
Antes do pensamento.
O primeiro sinal de que a pessoa está começando a andar no caminho do suicídio é o desejo de não estar vivo, que é diferente de morrer. O que é o desejo de não estar vivo? São questões assim sutis, mas que vão trazendo algumas diferenças e uma intensificação nessa jornada aí da pessoa que está caminhando nessa direção do suicídio. O desejo de não viver é quando a pessoa, às vezes, fala assim: nossa, seria tão bom se eu dormisse, não acordasse, eu sei que eu não tenho coragem de fazer nada, eu nunca vou tirar a minha vida, mas, nossa, seria muito bom se eu dormisse e não acordasse mais. Às vezes os pacientes até relatam assim: quando eu vou dormir à noite, eu falo assim: olha, Senhor, se amanhã o Senhor não quisesse, se o Senhor quisesse que eu não acordasse, eu ia ficar bem feliz. Aí quando amanhece o dia, aí a pessoa acorda e vê que está viva e fala: nossa, que pena, continuo viva. Então esses são os primeiros sinais aí, o desejo de não viver, de ver na possibilidade de não estar vivo, solução para os seus desafios, para suas dores.
Alguma dor, perdão, doutora, só para alguma dor faz com que ele comece a desenvolver esse pensamento. Tem alguma dor, né?
Isso pode ser física, como por exemplo é muito comum os idosos, porque estão sofrendo muito de dores físicas, não querer continuar sofrendo ou sentindo essas dores, e então começa a buscar isso. E pode ser emocional e pode ser as duas coisas também,
No
tá?
caso dos idosos, pode, por exemplo, a solidão entraria ali, começa a
A
causar uma dor.
solidão, a sensação de abandono, a sensação de ser um incômodo para as pessoas com quem ele convive, uma sensação de fracasso por muitas vezes verem que os filhos ainda não alcançaram autonomia na vida e serem independentes dele. Então, ele começa a refletir: olha, eu falhei em alguma coisa. Então, são muitos os motivos.
Entendi,
Então,
entendi.
pode ser questões, dores físicas. E podem ser dores emocionais ou pode ser a combinação das duas coisas.
E no caso de um adolescente, nesse primeiro estágio que você colocou,
Então,
o
o
adolescente ou o
adolescente.
jovem, né?
Geralmente, o adolescente, é muito comum a gente perceber isso em adolescentes que estão vivendo situações de trauma. Como, por exemplo, bullying, como abuso sexual, ou que vivem num contexto familiar de muitos conflitos. Então, ele começa a se sentir inadequado para estar no mundo, não aceito, ele não consegue, encontrar seu lugar no mundo, que já faz parte da crise da adolescência, né? Essa busca por encontrar o seu lugar, mas isso pode ser intensificado. Com essa questão de desafios, de traumas na questão de relacionamentos. E pode também ser decorrente de alguma patologia, alguma doença física ou alguma doença emocional também, que ele começa a ver qual o sentido de eu estar aqui, para que está passando por tudo isso? E olhar para o futuro e ver que ele tem ainda tantos anos de vida e qual o sentido de continuar vivendo carregando esse sofrimento. Então, começa o desejo de não estar vivo.
E aí, na sequência, a gente tem o estágio do
Os pensamentos
pensamentos.
sobre morrer. As pessoas seriam mais felizes se eu não estivesse aqui. Então, não é mais só sobre eu não estar vivo, mas que seria muito bom se eu morresse, as pessoas seriam mais felizes, a gente teria menos problemas, o mundo seria melhor se eu não estivesse aqui. Então, são esses pensamentos de morrer. E aí, a terceira etapa é a ideação suicida. O que que é a ideação suicida? O que marca a entrada nessa fase, digamos assim, é quando a pessoa ela começa a imaginar maneiras como ela poderia morrer. Então vem a questão do planejamento, de que formas? Ah, se eu fizesse tal coisa, ah, se eu fizesse outra coisa. Então ela começa a refletir nas possibilidades de como ela poderia não estar viva e como ela poderia morrer. Então, essa é a terceira fase. E a última é quando ela começa a colocar em prática isso que ela já idealizou, né? Esses pensamentos aí que ela planejou, as alternativas, ela começa a colocar em prática. Então, entra na última etapa, que é das tentativas de suicídio. Lembrando que ao redor do mundo, a cada 3 segundos, uma pessoa tem uma tentativa de suicídio,
Uau.
e a cada 40 segundos, uma consegue
Levar a cabo,
é complicado, né?
levar a cabo a
Uma
sua
dessas
ideia, finalizar
tentativas,
o processo.
elas realmente culminam na morte. Então, a cada 3 segundos, uma tentativa, a cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio.
Doutor, eu acredito, né, Vera, que eu acho que é importante para a gente aqui conversar um pouquinho, né, pensar um pouquinho no que eu posso fazer, né? No que a gente pode fazer.
Exatamente. Nós, os familiares, as pessoas próximas, né? Ao perceber, né, esses sinais que são tão...
E às vezes,
traumático,
doutora, assim. Tem muito assim essa... eu até queria resgatar uma coisa, que às vezes a gente minimiza. Uhum. Eu não sei se você tem tido experiência com isso, doutora, de às vezes minimizar uma dor, né, que a pessoa coloca, de não saber de onde vem essa dor.
Sim,
né?
Sim.
De não saber. E a gente minimiza isso, a gente não está atento a isso, e vai levar a indiferença. E...
A gente tende sempre aí no convencional, né? Na dor de cabeça, na dor, aquela dor, né, que é conhecida, mas é uma dor desconhecida, né? Que só a pessoa que está passando entende.
E aí eu acho que você pode apresentar para a gente o que pode ser feito, doutora, diante dessa situação.
Então, isso é muito comum, a gente minimizar a dor do outro. Porque aquilo que não dói em mim, eu acho que também não dói no outro, ou não dói na mesma intensidade que o outro sente. E se o outro, ele apresenta sinais de que está sofrendo muito por uma situação que, para mim, eu julgo como de pouca relevância, a gente tem essa tendência em minimizar a dor do outro, o que é um grande erro, porque o que dói para você não tem que necessariamente doer em mim, e da maneira como dói em mim, não tem que doer em mais nenhuma outra pessoa.
Uhum,
então, essa questão de você respeitar a dor do outro, o sofrimento, aí tem muita gente que fala assim, a gente não pode falar sobre suicídio porque a gente vai estar incentivando. Uhum. E aí as pessoas vão querer fazer isso para chamar atenção.
Uhum.
As pessoas que querem se suicidar, elas não precisam de os meios de comunicação falando sobre suicídio para que elas decidam dar seguimento aos seus planos de morte ou de não vida. Tanto que a gente tem aí as estatísticas falando sobre isso como uma coisa que acontece durante o ano todo e não apenas quando se fala sobre isso. Na realidade, existem alguns estudos que mostram que no mês de setembro, por exemplo, que é quando mais se fala sobre esse assunto por causa do Setembro Amarelo, é quando menos se tem... as tentativas de suicídio, elas diminuem. Então, falar sobre o assunto não é incentivar, mas é trazer esclarecimento e ajudar a pessoa a refletir que existem outras alternativas e que ela pode buscar outras alternativas. Ela não chegou ainda no final do túnel ou no fundo do poço, por mais que ela perceba... tenha essa visão. Existem outras alternativas, ela só não está vendo porque ela está no meio dessa dor.
Uhum.
Então, uma das maneiras que a gente mais ajuda as pessoas é não criticar, não diminuir a dor, não julgar e não condenar ela quando ela consegue exteriorizar algum incômodo, alguma dor. O acolhimento é sempre a melhor alternativa. E esse acolhimento, é óbvio que a gente não vai incentivar a pessoa, mas a gente consegue acolher com falas tipo assim, olha, eu tô junto com você, eu vou te ajudar, eu vou junto com você. Você está sofrendo com isso, agora você não vai mais ficar sofrendo com isso sozinho, porque eu vou junto com você, pode contar comigo.
Uhum,
então, essas são falas muito importantes que começam a resgatar a esperança dentro do coração da pessoa que está em sofrimento e que já perdeu a esperança de encontrar soluções.
Uhum.
Então, são frases simples, mas poderosas, que vão transformar a vida de quem está em sofrimento.
Uhum.
Então, oferecer esse acolhimento e levar essa pessoa à ajuda profissional, Porque a gente muitas vezes não vai saber lidar com casos assim. E realmente precisa de preparo profissional para lidar com essas situações. Então, buscar ajuda, levar num psiquiatra. Mas eu vou marcar consulta, não sei para quando. Leva no hospital, emergência psiquiátrica, para que entre com uma medicação, porque a gente não pode correr o risco dessa pessoa dar seguimento e entrar nesse contexto de tentativa de suicídio. Então, a pessoa ela precisa de medicação imediata e suporte psicológico também.
Doutora,
Levá-la a buscar ajuda.
e qual é o momento certo para se perceber que está precisando de ajuda, que é hora de levar para o profissional?
Assim que você perceber que a pessoa está precisando, está com algum tipo de pensamento de morrer ou de não continuar vivendo, é a hora de você buscar ajuda profissional. É imediato, a gente não pode esperar. A gente tem que buscar ajuda imediatamente.
Você deu informações que eu creio que são importantes para a gente considerar. Então, esse processo que começa, ele pode não ser só um processo. Eu não sei se me corrija se as minhas expressões estiverem erradas, né? Não é só um processo cognitivo, não tem a ver só com pensamento, mas também pode ter uma necessidade química cerebral, né? E aí a necessidade de uma intervenção medicamentosa. Posso
Sim.
colocar aí dessa forma?
O protocolo que a gente usa na clínica psicológica é assim, ó. O paciente começou a trazer qualquer suspeita que a gente levante de que ele está com pensamento ou ideação suicida, encaminha o quanto comunica a família e encaminha para o psiquiatra, porque ele precisa entrar com medicação. Porque a gente não pode correr o risco dessa pessoa dar seguimento aí nessa questão de suicídio.
Eu creio que isso é importante, velho, a gente considerar, porque às vezes a gente tem um pouco de preconceito desta necessidade.
Verdade.
Então, não estamos falando só de pensamento, estamos falando também de uma necessidade de medicamento. Então, é importante que a gente considere. E aí, doutora, eu queria considerar duas coisas com você aqui. A primeira, deixa eu ver só o tempo ali, velho. A primeira existe algum fator antes do primeiro fator, do primeiro sinal que você colocou, ele pode evidenciar, por exemplo, assim, ele começa a ter, não, eu gostaria de não acordar. Tem algum fator anterior a isso que eu deveria ficar atento?
E é interessante, né? Porque para tudo, né, existe prevenção, né?
Exatamente
Então,
esse é o
eu imagino que você
propósito.
esteja nessa lado.
Exatamente,
O que que
exatamente.
se pode fazer preventivamente, já que é algo que não se espera?
Eu estou pensando aqui, doutora, por exemplo, no jovem, no adolescente, começa a se isolar, por exemplo, tá? Começa a se isolar. Lá nesse isolamento, ele pode começar a desenvolver isso. E aí eu venho, já emendo com a segunda colocação, que normalmente a gente associa os casos de suicídio à depressão, né?
Isso.
Você citou outros transtornos, mas normalmente está ali já, e aí eu ficar atento a esses sinais de depressão?
Olha, eu queria reforçar uma palavra que o Veri usou agora. Me permita resgatar sua fala, Veri.
Claro.
A palavra prevenção. Porque os estudos mostram, gente, isso é muito, muito sério. Os estudos mostram de que a cada 10 pessoas que se suicidam, 9 poderiam ter sido evitados através da prevenção.
Uau,
Ou seja,
impressionante.
9 pessoas morreram e que podia ter sido evitado. Então a gente precisa olhar para essa questão da prevenção. Ah, no mês de setembro, na revista Adventista, saiu uma matéria de capa, que por sinal fui eu que escrevi,
Uau, que
falando sobre suicídio. A prevenção ao suicídio, como que a família e a igreja pode trabalhar essa questão da prevenção ao suicídio.
legal.
Então, aqui eu coloquei 10 fatores que a gente precisa observar que são indicativos de que a pessoa ela está entrando nessa questão de pensamento de suicídio e que às vezes a gente não está percebendo. Então, o pastor falou aí a questão do isolamento e do retraimento social. Sim, esse é um indicativo que a gente precisa olhar e ligar um alerta. O que que está acontecendo com essa pessoa? Outro sinal aqui, alterações significativas no comportamento e no humor. A pessoa é muito triste, de repente ela está muito feliz, ou ela é muito feliz, de repente ela está muito triste, muito introspectiva. Negligência em relação à aparência e higiene pessoal. Organização de despedidas ou questões não resolvidas, quando ela começa a resolver algumas questões que são mal resolvidas. Busca por recursos letais, alternativas para equipamentos, ferramentas de autolesão. Mudança nos padrões de sono, mudança no padrão de dieta, a pessoa comia muito, para de comer, ou comia pouco e começa a comer muito. Comportamento de risco elevado, começa a fazer coisas, como, por exemplo, excesso de álcool, excesso de droga, excesso de brigas, né? A aparência de calma repentina após uma fase de crise. Então, ela estava vivendo uma crise muito intensa e, de repente, ela entra numa calma muito repentina. Pode ser, são os principais sinais, meio que invisíveis, não porque não sejam mostrados, mas porque a gente não sabe que isso pode ser um sinal de alerta de pessoa que está entrando nesse caminho aí da busca do suicídio.
Eu acho que a doutora considerou aspectos aqui. Eu estava lembrando aqui de um texto bíblico que eu gosto muito, que está em Gálatas, capítulo 6, verso 2, onde Paulo vai dizer aos cristãos na Galácia, ele vai dizer assim, que nós cumprimos a lei de Cristo quando nós levamos as cargas uns dos outros.
É isso,
É para a gente considerar, né? A doutora colocou aqui. Esses aspectos de prevenção, que para mim é impressionante, de cada 10 casos, 9 poderiam ter sido evitados. Então, que a gente fique atento diante dessa situação,
que
né?
nos tornemos responsáveis, né, por aqueles que cativamos, né, que estão perto de nós, fazem parte do nosso ciclo, e sejamos atentos, né, principalmente aqueles que são responsabilidade direta, né, os nossos familiares, para que possamos detectar situações, né,
Estão dentro da
no
nossa
convívio.
casa, muitas vezes estão dentro da nossa casa, né?
Pertinho de nós, precisando da gente, e às vezes descuidamos, né, doutora?
E aí, resgatando essa fala aí também, que eu gostei bastante, só dois pontos aqui rapidinho, sei que nosso tempo já está indo embora.
Vou te dar um minuto,
Primeiro,
doutora.
que isso não significa problema espiritual.
Muito
Não
boa,
tem
perfeito.
nada a ver com problema espiritual.
Bem
São
colocado.
problemas emocionais, são problemas de saúde, e a gente não precisa colocar mais essa carga na pessoa dizendo que ela está com problema espiritual, que é falta de fé, falta de comunhão. E o segundo ponto é que a prevenção, ela precisa começar dentro da nossa casa. Então, você que está me ouvindo, eu queria te sugerir: reúna a sua família e dialogue sobre isso. De aproveitar o mês de setembro, falar sobre isso, e perguntar para a sua família, para os seus filhos, para o seu cônjuge, como que estão as coisas, como está o emocional, se já teve esse tipo de pensamento, esse tipo de desejo, como que lidou com isso, como está lidando, e trazer orientações. Principalmente dizendo: olha, se você sentir qualquer desejo desse, venha conversar comigo. Eu estou aqui para te apoiar. A gente vai enfrentar essa situação juntos. Esse não vai ser um problema seu, esse vai ser um problema da nossa família. E a gente, em família, vamos lutar essa luta e vamos alcançar essa vitória
Vencer.
juntos. Eu estou aqui com você.
Amém. Vamos
Obrigado.
abrir um canal de comunicação, vamos ter
Isso
um
mesmo.
ouvido atento
Exato.
para
Doutora
aqueles que estão
Wélida,
perto.
muito obrigado outra vez, né? Que serviço maravilhoso. A vida.
Exatamente. Obrigada aí pelo tema e pela oportunidade de levarmos orientação aí para as pessoas.
Privilégio. Vou ler a matéria da revista Adventista, escrita pela doutora Hélida, agora no mês de setembro.
Obrigado, pastor. Até segunda-feira.
Privilégio. Segunda a gente se vê.